Queria compartilhar algo com vocês hoje. Queria ler alguns textos, mas quero me concentrar em dois textos. Se você puder abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa aberto aí para a gente orar. Acharam? 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15, a gente vai ler. Deixa aberto aí. Se você já achou, feche seus olhos. Curve a cabeça, vamos orar juntos. Amém? Peça para o Senhor me abençoar. Amém? Com sabedoria e revelação. Para que hoje, aquilo que o Espírito Santo tem para nós, seja liberado. Em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Recebendo, Senhor, uma porção daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Te louvamos, Pai, pela Tua grandeza, pelo Teu poder e pelas Tuas promessas. Promessas, Pai, que nos alcançam e são destinadas a cada um de nós. E nós, como filhos e como servos, não queremos, Pai, perder nenhuma dessas promessas. Antes, nós queremos experimentá-las, alcançá-las. Atingir a plenitude da Tua vontade, do Teu propósito para as nossas vidas, nesse tempo, nessa geração, sem que nada nos atrapalhe, Senhor. Nós queremos entender, nós queremos crer cada vez mais, pelo Espírito Santo revelando palavra, princípios e valores, para que nós tenhamos certeza, convicção, de fé, para avançarmos, para o que fizermos, fazermos com fé, com entendimento, para dar toda a honra e para dar toda a glória ao Senhor. É o nosso desejo, Pai, é a nossa vontade, é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém? Quantos querem ir para o céu aqui? A gente vai ler alguns textos que falam a respeito disso, de ir para o céu. Vamos ler o que está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 em diante. Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ainda ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando você lê esse texto, o que vem no teu coração? Vou repetir essa última parte. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora volta um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 15. A partir do verso 42. Esse capítulo é um capítulo bem interessante porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito da ressurreição. Muitos na igreja, especialmente alguns da circuncisão, começaram a falar que não existia ressurreição. Que isso era bobagem. E o apóstolo Paulo, então, começa a falar a respeito da ressurreição. Ele usa frases como: se a ressurreição é vã a nossa fé. Porque se não há ressurreição de morte, também Jesus não ressuscitou. Mas ele continua avançando na sua apresentação desses princípios e ensino para a igreja. Ele começa a falar a respeito de corpo celestial, de corpo natural. E ele entra na questão da ressurreição do último dia. Mas ele também fala a respeito do arrebatamento, como nós vamos ler agora, a partir do verso 42. Diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Esse último Adão fala de Jesus, amém? Verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, também os terrenos. E qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Repete isso comigo. Todos seremos transformados. Amém. Verso 52 diz assim. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir isso de novo? Esse verso 57, vamos ler juntos? Vamos lá? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu peguei esses dois textos porque eu estava pensando a respeito da grande promessa e do grande plano de Deus para as nossas vidas. Nós procuramos sempre fazer uma aplicação do Evangelho de maneira prática em nossa vida. Então, o Evangelho hoje, na sua maior parte, né, ele tem sido um Evangelho prático. Um Evangelho de aplicação pessoal. Um Evangelho onde nós procuramos algumas receitas de vitória, da bênção. E funciona. Se nós colocarmos os princípios da palavra para funcionar, eles vão funcionar. São leis, leis espirituais. E nós então pegamos esse Evangelho e começamos a perceber, né, que na nossa vida tem necessidades, existem áreas que precisam ser mudadas e transformadas, áreas carentes, onde nós clamamos por uma ação de Deus, pelo milagre de Deus. E muitos princípios espirituais que a palavra de Deus nos ensina, nos condicionam a viver recebendo essas bênçãos, recebendo a vitória e recebendo tantas coisas e tantas promessas que Deus tem para nossas vidas. Isso tudo é bom. Isso tudo é bíblico. Nós precisamos e devemos viver tudo isso que eu estou falando. Mas existem promessas muito maiores. Promessas maiores do que nós podemos receber nessa vida. Promessas maiores do que ser curado. Promessas maiores do que você receber uma bênção financeira. Promessa maior do que você receber um aumento no teu trabalho, uma promoção no teu trabalho. Promessas maiores do que casamento. Do que até mesmo ter a nossa família restaurada. Veja, eu estou falando de coisas importantes da nossa vida. Que são coisas realmente importantes para cada um de nós. Mas ainda assim, existem promessas de Deus que estão muito acima de todas essas. Que são muito maiores. Que são muito mais tremendas. Que por causa da nossa vontade e do nosso desejo de encontrar solução para as nossas dificuldades, nós acabamos esquecendo essas promessas que são maiores. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é uma promessa. E o que vai acontecer nesse dia é uma promessa que vai atingir todos nós aqui e vai atingir toda a terra. Você crê nisso? Jesus vai voltar. Você crê? Então fala para a pessoa do seu lado, fala, Jesus vai voltar. Pergunta se ele crê nisso. Você crê? Crê? Crê?
Jesus vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma piadinha que diz assim: quantos aqui vão ficar felizes quando Jesus voltar? Você vai ficar feliz? Eu vou subir feliz. Ô, pastor, se não, né, pô? Se preocupa não, que eu também caí nessa quando eu ouvi, tá? Ficar não quer dizer ficar de permanecer na terra, né? Ficar fala de você se encontrar no estado de felicidade, amém? Foi isso que eu quis dizer, claro, né? Mas quando Jesus voltar, o que nós lemos aqui vai acontecer. Há uma promessa do Senhor vir e buscar a sua igreja, buscar, não vou entrar no mérito aqui daquela questão teológica, pré-milenista, pós-milenista, não é o foco aqui, mas um fato, todos concordam, o Senhor vai voltar. E a igreja, ela vai reinar com Cristo, ela vai se encontrar com Cristo, haverá aquele casamento, porque nós somos a noiva, amém? Pedi para os irmãos falar, eu falo, eu sou a noiva. Os irmãos homens agora, vai. Isso, fala forte. Amém? É isso aí. Amém? Tem que ser assim. Mas nós somos a noiva do Cordeiro. Haverá um casamento. E este dia é o que nós todos devemos esperar e sonhar com esse dia. Algumas vezes a gente olha tanto para a nossa vida e para as nossas necessidades, para os nossos problemas, que a gente se esquece um pouquinho da eternidade, do que Deus preparou para cada um de nós, nesse momento que Ele vai voltar. Onde o que nós lemos aqui diz que estaremos para sempre com Ele. De uma maneira literal, de uma maneira presencial. Onde o reino de Deus, Ele vai fazer com que tudo na terra se alinhe à vontade de Deus. Ele vai permear a terra. A glória de Deus, que cobre já a terra, vai se manifestar em toda a terra e para todos aqueles que estiverem nela. Vai ser terrível para alguns, vai ser muito bom para outros. Mas o ponto é que há esta promessa para todos. Ele quer se encontrar conosco nesse dia. Agora, quantos de nós queremos nos encontrar com Ele? Esse é o ponto. Nós precisamos entender que esta promessa de Deus, ela é tremenda. E muitas vezes, pelo fato de nós ficarmos ansiosos pela nossa vida, ficarmos tão preocupados com as questões naturais, a gente deixa um pouquinho de olhar para a eternidade. Porque nós temos a vida eterna. Só que se nós ficarmos preocupados apenas com o que nós estamos enfrentando nessa vida, nós perdemos um pouco a noção da eternidade. Nós precisamos ser, desde já, seres eternos. Olhando para essa eternidade e sonhando com ela. Existe um ponto de entrada neste lugar onde nós podemos sonhar com a eternidade, que é a salvação. Mas existe um outro ponto que é a nossa vida com o Senhor, onde o que nós fazemos vai, de alguma maneira, determinar o quanto nós vamos ter neste reino eterno. Então, a nossa condição pode ser diferente, dependendo daquilo que nós fazemos no Senhor. Não é à toa que o texto que nós lemos, ele fala para nós não pararmos, para nós sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque tudo que nós fazemos não é em vão. Amém? Fala para a pessoa do seu lado isso também. Fala assim, o que você faz no Senhor não é em vão. Amém? Por quê? Porque Deus é galardoador. Deus, Ele recompensa. Mas esse é um outro ponto. Então nós perdemos um pouco da noção da eternidade. Perdemos um pouco dessa noção de sermos eternos, porque preocupamos muito com as questões pontuais, do hoje, do agora, do amanhã. Na verdade, muitos dos problemas que a gente enfrenta e tira a nossa paz não é nem hoje, né? É daqui a pouco. A gente fica preocupado, pré-ocupado. E essas coisas tiram a nossa paz. Essas coisas minam a nossa fé e a gente acaba entrando num medo, entra na incredulidade e deixa de viver a vida de Deus. Mas essas promessas de Deus, que vêm para nós, para entendermos, para recebermos esta promessa de uma maneira mais profunda, nós precisamos sair um pouco do centro. onde nós, quando focamos a nossa vida, os nossos problemas, nossas necessidades, nos colocamos no centro do universo. Nós somos o centro. Nós pedimos tudo em função de nós mesmos, nós pedimos tudo em função da nossa família, pedimos tudo em função da nossa, do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa vida financeira, ou mesmo da nossa célula. Então, vivemos uma vida assim. Veja o que eu falei no começo, nada desses pedidos estão errados. Mas eu quero que você apenas abra um pouco teu coração e a tua mente, para que você entenda que existe muito mais do que isso, para que de vez em quando você pare, para que você reflita e em espírito, nas suas orações e na sua adoração, possa vislumbrar um pouquinho aquilo que Deus tem prometido para todos nós, no momento da sua vinda. Amém? Então, o que nós vimos aqui nesse texto é que o Senhor, ele vai voltar e aqueles que morreram vão ressuscitar. Então, aqui nós já vemos uma coisa tremenda. Porque a gente não para muito para pensar na ressurreição. Estou falando disso por mim. Essa semana eu estava meditando a respeito de algumas coisas e pensei comigo, né? Como a gente se esquece de algumas coisas tão importantes e fundamentais que a Bíblia fala. A gente quer aplicar princípio aqui, ali, quer aplicar princípio no trabalho, na família, aplicar princípio não sei o quê, na onde, tal, e esquece de coisas poderosas, do poder de Deus e da glória de Deus, que se manifesta e que deverá se manifestar ainda mais. Então, o poder da ressurreição é uma dessas coisas. Onde os que morreram em Cristo, quando nós lemos lá, nem todos dormiremos, esse verbo dormir é um símbolo para morrer. Mas a Bíblia não fala morrer, por quê? Porque nós somos imortais. Por que somos imortais? Porque temos a vida eterna. Não quer dizer que morreremos fisicamente. Mas nós que somos salvos, temos a garantia do Senhor, selo da salvação na nossa vida, que temos o Espírito Santo, nós temos vida eterna. Se morremos, é como um breve momento, onde daqui a pouco estaremos na presença de Deus, com todos aqueles que já dormiram e com todos também que nem vão dormir, mas serão transformados, como nós lemos também. Mas o poder da ressurreição vai fazer com que todos sejam ressuscitados. Todos os santos ressuscitarão num corpo glorificado e estarão com o Senhor para sempre. Também diz que aqueles que não morreram, não dormiram, que estiverem vivos, que estiverem sobre a terra, serão arrebatados e serão transformados, glorificados e também estarão com o Senhor. Este talvez seja o dia mais glorioso para a humanidade. O dia do casamento com o Cordeiro, amém? O dia onde todos nós estaremos com Ele. Eu sonho com esse dia. Eu imagino como vai ser esse dia. Então você imagina, eu que sou meio xarope, pensando como vai ser. As coisas que já passaram pela minha cabeça em relação a esse encontro com o Senhor. Talvez você tenha pensado algumas coisas assim também, né? Então nós sonhamos com o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. O pessoal do encontro está aí? Cadê o pessoal do encontro? Vocês se encontraram com Ele lá, não encontraram? Mas nesse dia vai ser muito melhor. Nesse dia vai ser muito mais poderoso. Nesse dia vai ser muito mais glorioso. Vocês creem? Vai ser assim. Então nós sonhamos. Mas, embora nós, com tudo isso, com essas promessas futuras, promessas presentes, nós tenhamos essas preocupações, né, de ver uma vida abençoada aqui na terra e tudo. Quando nós entramos no caminho com o Senhor, enquanto não chegar esse dia, tem um preço a pagar. Tem algumas coisas que nós vamos perder. O apóstolo Paulo entendeu isso tão bem que ele falou, olha, eu coloco tudo como perda para ganhar Cristo, né? Mas nós precisamos perder alguma coisa. Existe uma cruz que nós precisamos carregar. Existem coisas que nós precisamos enfrentar. Consequências de atitudes e de escolhas que nós fizemos no passado. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos o perdão. Mas muitas consequências permanecem e nós temos que enfrentá-las. Então dificuldades surgem em relação ao nosso passado. Mas por um outro lado, na medida que nós andamos com o Senhor, Ele permite que nós sejamos edificados. E essa edificação, este crescimento espiritual também vai se dar por meio de problemas, de tribulações. Lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições ou tribulações. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Jesus também enfrentou e venceu tudo isso. Então ele nos dá uma palavra para que nós tenhamos bom ânimo. E na medida que essas dificuldades surgem, ou surjam, nós possamos então enfrentá-las com um ânimo bom. Não com um ânimo ruim, com um pensamento de derrota. E justamente por causa desses desafios que o Evangelho ele traz sobre as nossas vidas, muitas pessoas desistem pelo meio do caminho. Muitas pessoas, quando começam a enfrentar algumas dificuldades, elas param, não perseveram, desistem, desviam-se, ou, sei lá, abandonam o caminho. Mas também, outras acabam perseverando. E elas olham para este destino glorioso que a igreja tem trilhado ou traçado para si, que é chegar nesse dia e ter, no dia do Senhor, esta redenção completa. E a igreja busca isso, só que muitos destes olham para uma promessa futura, mas por outro lado, abandonam a primeira parte, que é a aplicação diária, cotidiana da palavra e dos seus princípios. Muitos sonham com o céu, mas se esquecem que o reino deve começar aqui. Se esquecem que Jesus um dia ele orou, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Ele não disse, nós queremos ir até o teu reino e ficar com o Senhor aí. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então existe também este lado de aplicação. Então podemos ter de um lado pessoas que só olham para o presente e outras também que só olham para o futuro. Se esquecem dessa vida e passam a ser cristãos que vivem em função apenas do céu. Se esquecem que aqui precisam enfrentar as dificuldades e ainda, além de enfrentar e vencer as dificuldades, ser servos do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que seja feito. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve no verso 58 do último capítulo que lemos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre, sempre abundantes na obra do Senhor. Fala a pessoa do seu lado, fala, você tem que ser firme e constante. Fala assim, sempre abundante no vosso trabalho, na obra do Senhor. Amém? Fala assim, porque isso não vai ser em vão, não. Amém? Porque nós temos que entender que para o futuro, para esta glória que está para se manifestar sobre todos nós, eu preciso agora entender que o meu trabalho não é vão. Então vai render alguma coisa. O Senhor não vai se esquecer do que eu tenho feito. Então eu preciso fazer. Então eu não posso me colocar numa postura de apenas esperar o céu chegar. Eu não posso me colocar numa postura apenas de crer que um dia Jesus vai voltar e vai tomar a igreja da terra, vai arrebatar todo mundo e, ai, até que enfim, o nosso problema acabou. Eu não posso esperar isso. Eu preciso já, neste momento, hoje, no tempo que se chama hoje, aplicar ou oferecer aquilo que eu tenho no meu coração. O que de graça eu recebo, de graça eu dou. Eu preciso, então, manifestar o Evangelho, a palavra, a cura, o poder, a unção que foi derramada sobre a minha vida. Amém, amados? Graças a Deus somos uma igreja assim, onde todos têm oportunidade de servir e de funcionar no corpo como sacerdotes, porque todos nós somos sacerdotes, amém? Não podemos esquecer isso. Então tem muito crente que está esperando aquele dia, está esperando, está fazendo o possível para sobreviver até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que o Senhor recolher e ele dormir. Mas tem muito mais do que isso. Nós não podemos parar. Tem muito crente que está de uma maneira assolada, aprisionada. O diabo tem amedrontado muitos crentes hoje sobre a terra. Me vem na cabeça Gideão. Gideão, em determinado momento da vida dele, estava lá e havia uma pressão dos inimigos. Eles vinham, roubavam todas as colheitas, tudo aquilo que eles plantavam. E Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. É lugar de fazer o vinho, o mosto. E ele estava escondido, fazendo ali numa caverna para que o inimigo não visse o que ele estava fazendo e não roubasse ali o seu mantimento. Todo mundo em Israel estava daquele jeito. Está lá em Juízes capítulo 6, essa história. Mas o povo clamou, e aí o Senhor ouviu o clamor do povo e falou: Gideão, homem valente. Ele olhou assim: eu? Valente? Entre aspas, né? Estou usando agora a minha imaginação gospel. Ele falou assim: mas eu estou aqui escondido do inimigo? Como é que eu sou valente? Espera aí, o senhor está enganado, não é comigo não. Eu sou o mais novo da minha família é pequenininha, é pobre, é humilde, é a menor de Israel. O que, que é isso? Não é comigo não. Deus falou: é com você que eu estou falando. E Deus tira Gideão de uma postura de medo, de estar escondido, para que ele liderasse o povo contra o inimigo. E Gideão teve sucesso nisso. Da mesma maneira, Deus quer fazer com a igreja hoje. Muitas vezes a igreja está amedrontada, tem uma promessa, mas não tem convicção de vida no presente. Fica pensando no futuro e tenta de todas as maneiras sobreviver, se escondendo. Amedrontada e intimidada por uma ação do mundo e do diabo. Mas o diabo quer, o inimigo, ele quer justamente que a igreja fique nessa posição. Porém, Deus, ele quer que a igreja saia e entre numa ação ativa de quebrar com esse poder. E de obter, nesse tempo, na nossa geração, independente qual seja, pode, essa palavra é viva no passado, é viva hoje, será viva no futuro, amém? Para que o povo de Deus assuma aquilo que ele tem que fazer. Para que ele seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Sempre. Então não podemos ficar amedrontados. Nossa obra não será em vão. Então nós temos que colocar isso no nosso coração e avançar, servindo a Deus. Entendendo que o que nós precisamos hoje, viveremos hoje. Nossa necessidade será suprida? Sim. Porque vamos continuar clamando a Deus e vamos crer que Deus é bom. Que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Amém? Mas também continuarei crendo que no final da minha jornada, seja a minha vida encerrada pela morte ou pela segunda vinda de Jesus, eu estarei com Ele e tenho uma promessa de eternidade. Amém? Esta é a promessa para a nossa vida. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja: consolem-se com essas palavras. Por que ele falou isso? Porque a igreja estava tão preocupada em algumas questões, como aqui em 1 Coríntios 15, tem ressurreição ou não tem? Ele fala: tem sim. E tem mais do que isso. Aqueles que morreram vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. E estarão com o Senhor para sempre. Consolem-se com essas palavras. Recebam essas palavras. Essas palavras têm que ser esperança no nosso coração, porque é fundamento da nossa fé. Nós estamos indo para um lugar que o Senhor preparou, amém? Aleluia. É esse lugar que nós devemos crer. Mas eu, pensando nesse texto, me veio algo também. Justamente pensando na questão da aplicação pessoal. Porque, lendo esses textos, a gente olha para o futuro e fala: vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Vai ser glorioso esse dia. Como vai ser maravilhoso. Às vezes nós lemos em Apocalipse, né, as revelações que foram dadas ao apóstolo João, ele descrevendo o que ele viu no céu, creio que vai ser algo muito parecido com o que a gente vai ver. Ele viu toda aquela glória, a Nova Jerusalém, tudo aquilo nós vamos ver. Porém, eu creio que esse tipo de promessa e a condição que essa promessa acontece, ela pode ser aplicada na nossa vida hoje. Porque eu entendi que há um quadro profético nessa volta de Jesus, ou nessa aparição de Jesus, ou mesmo na ressurreição que nós devemos experimentar por conta da própria ressurreição de Cristo. Tem esse lado que é uma aplicação que tem a ver com morte e tem a ver com ressurreição. E também tem a ver com os que não morrem. Então repete comigo assim para a gente fixar bem esse princípio. Fala assim: morte e ressurreição. Fala assim: e os que não morrem. O que nós lemos agora há pouco mesmo? Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E os que não morreram serão arrebatados. E outro texto fala: todos seremos transformados. Então existe promessa. Mas existe promessa para aquele que morre e para aquele que não morre. E pensando neste princípio, daqueles que morrem e daqueles que não morrem, nós podemos fazer uma aplicação pessoal. Nas áreas das nossas vidas. As áreas que eu morro, ou que eu já morri, ou as áreas que eu ainda não morri, que eu estou vivo. Existem áreas em nós que nós entregamos. Você, na medida que você caminhou com o Senhor, em algum momento, você entendeu a palavra, entendeu os princípios do reino, do poder de Deus sobre a tua vida, e você falou, olha, eu não posso fazer nada, a força do meu braço só vai me trazer dor de cabeça, eu preciso consagrar a minha vida a Deus. Então, esta área que eu lutei tanto na minha vida, eu entrego e eu consagro. O que você faz nessa área? Você morre. Você desiste. Você morreu. É como a área financeira. Uma pessoa que entende o princípio do dízimo e da oferta, e ela entende isso, ela fala assim, eu não dependo de mim mesmo. Eu não dependo do mercado. Eu não dependo das crises. Eu não dependo do modismo. Eu não dependo da empresa onde eu trabalho. Nem da minha empresa. Nem da minha habilidade. Nem do meu conhecimento. Eu dependo de Deus. Quando a pessoa entende esse princípio, ela fala, eu dependo de Deus na minha área financeira, ela entende que ela precisa consagrar essa área, então ela entrega. Ela traz o seu dízimo, ela dá a oferta. Ela não tem o coração preso nessa área, porque ela já entendeu que ela precisa morrer. E quando ela entende esse princípio, eu nunca vi, eu posso falar, embora tenha pouco tempo de igreja, eu nunca vi uma pessoa realmente que entende esse princípio, que vive este princípio, que não tem problema com essa questão financeira, que já morreu para essa área e confia em Deus, nunca vi essa pessoa passar por dificuldade muito grande. Dificuldade sim que todos têm, mas está sempre vivendo abundância. Está sempre vivendo abundância. No momento onde tudo parece que vai dar errado, Deus põe a mão. Vários irmãos que eu conheço, que vivem dessa maneira, né, mas já viviam assim, tiveram problemas de perder o trabalho, por exemplo, serem demitidos. E aí não consegue outro emprego, passa um mês, dois, três. Quando começa aquele dinheiro da rescisão a acabar, Deus começa a entrar com a provisão. É a pessoa dando oferta, é a pessoa fazendo compra para a pessoa e assim. E vários testemunhos. Eu posso falar vários que eu já experimentei na minha vida. Porque nessa área eu já escolhi morrer. Eu já escolhi morrer. Então, quando eu escolho morrer nessa área, sabe o que vem? A vida de Deus. Então, quando nós morremos, aqueles que morrem são os que primeiro experimentam o poder da ressurreição. Então, tem muitas áreas da nossa vida que nós precisamos morrer para experimentar o poder da ressurreição. A respeito disso, tem outros textos que eu queria ler para vocês. Se você puder abrir lá em Romanos capítulo 4, volta um pouquinho aí, de onde você está. Você está em Coríntios, volta em Romanos aí. No capítulo 4, desculpa, eu anotei 4, mas não é 4. Sabia que não era. Capítulo 6. Capítulo 6. Diz assim. Capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Volta um pouquinho. Tem um verso 4 aqui, fala assim. Pois fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5, vamos continuar. Eu comecei aqui, né? Voltei, agora vamos fazer inteiro. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Perceba que aqui fala de nós andarmos em novidade de vida, mas ao mesmo tempo fala de morte. E muita gente fala assim, peraí, como é que é? É para morrer ou não é? É. É para morrer, para andar em novidade de vida. É para nos unirmos a Ele na semelhança da sua morte, para também vivermos a sua vida. Então, na medida que nós experimentamos desta graça, experimentamos do poder de Deus, escolhendo morrer, escolhendo anular nosso egoísmo, nosso ego, nosso eu, aquele eu que senta no trono, nós então estaremos consagrando esta área a Deus. A gente pode falar assim, ah, eu consagrei toda a minha vida a Deus. Isso pode ser uma verdade. Mas à medida que você consagra toda a vida, você precisa entrar na sua vida e ver todas as áreas, se realmente elas estão consagradas. É como que uma pessoa que compra uma grande casa. Aí o sujeito fala assim, olha, eu comprei aquela casa é minha. Está do jeito que eu quero, já pintei por fora e tal, mas e por dentro, como é que está? Tem que entrar cada cômodo, tem que verificar cada um dos cômodos daquela casa para ver se está tudo bonitinho, do jeito que o dono quer. Assim é a nossa vida. O Senhor te comprou, amém? Comprou com alto preço. Você resolveu vender a sua vida. Você consagrou a sua vida ao Senhor. Se entregou a Ele. Aí Ele vem na sua vida e começa a olhar os quartos da sua vida. Tem quarto que está bom, não tem? Tem quarto que está bom, pintadinho, papel de parede, mobiliado, luminária bonitinha, né? Plafon. Mas tem quarto que está meio detonado. As paredes sujas, riscadas. O piso não é legal. Está antigo aquele piso, né? Tem que trocar, não tem? Vamos colocar um carpete de madeira igual esse aqui, assim, ó. Hã? Deus, Ele vai na medida que você entrega. Deus, Ele vai fazer isso na medida que você se consagra, que você morre. E na medida que você morre, então você experimenta a ressurreição. Por isso que no verso 11 que nós lemos diz, da mesma forma considerem-se mortos para o pecado. Porque as áreas que mais temos dificuldades, as áreas que mais pegam na nossa vida, são as áreas onde o pecado está mais perto. Essas áreas podem estar, por exemplo, nas nossas emoções, nas nossas reações, no nosso temperamento, que precisa ser transformado. Precisa de mudança, e às vezes é mudança drástica e radical. Este aspecto de consagração é o que a palavra nos ensina lá em Romanos capítulo 12, que diz que nós precisamos ser transformados através da renovação da nossa mente. Para entendermos qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Mas essa transformação fala justamente no processo de morte. Não tem como dar uma reformada em você. E nem em mim. Não tem como dar um jeitinho na gente. Nós precisamos ser transformados. E para que essa transformação ocorra, nós precisamos morrer. E ressuscitar. Essa figura nós utilizamos, inclusive, num dos mandamentos do Senhor, que é o batismo. O batismo nas águas é isso, não é? Quem foi batizado aqui já nas águas? O batismo fala de você tomar um caldo, é isso? Só? Tomar um banhinho? Estava calor no dia que você batizou? Não, estava frio, pastor. Falaram que a água estava morna, mas foi mentira. Entrei lá, estava gelada, trincando. Por que que você entrou naquela água? Ou naquela piscina? Ou naquele rio, sei lá, onde foi que você foi batizado? Nós entramos, e devemos entrar, descer as águas, com o entendimento que nós estamos decididos a morrer. Nós entramos então na água, somos imergidos dentro da água, como um símbolo de morte. E quando a gente é trazido de volta, graças a Deus, por aquele que nos batizou, que trouxe, né? Então o cara pode fazer assim, ó, Deus, deixa que eu conheço, eu sou um juiz melhor que o Senhor. Então, eu vou batizar, e essa morte vai ser até o cara ficar totalmente purificado. Se fosse você debaixo da água, quantos minutos? Ah, uns 40. Não ia dar muito certo, né? Mas é só um símbolo. Então a pessoa desce as águas e ressurge, né, como o símbolo da ressurreição. A vida de Deus. Ela está nascendo de novo para o Senhor. É um símbolo. Mas ao mesmo tempo é tão importante para nós. É a mesma coisa em cada uma das áreas onde nós precisamos consagrar a nossa vida. Podemos dizer que existe um batismo para cada momento. Você descobre, por exemplo, que uma determinada área da tua vida está em desacordo com a palavra, aquilo está te trazendo problema, você está sabendo que aquilo não é bom, o Espírito Santo fala com você, então você decide morrer. Batizou. Morreu. Ressuscitou. Começa a viver a vida de Deus, começa a viver o padrão do reino de Deus. Aí a oração de Jesus, que é a nossa oração muitas vezes, faça a tua vontade aqui na minha vida, como ela é feita nos céus, ela é verdadeira. É nesse momento que a transformação ocorre, porque há uma renovação da mente, onde você tira verdades, entre aspas, né, que você achava que eram verdades, que eram mentiras do passado, e estabelece os conceitos do reino. A verdade, a palavra. Neste momento, então, nós ressuscitamos. Encontramos na igreja e na nossa vida muitas pessoas e muitas áreas da nossa vida assim. Então, nós temos várias áreas. Imagina a tua vida com vários departamentos. Eu falo para você, como a palavra nos pergunta, quem vai ressuscitar primeiro? Que área da nossa vida vai ressuscitar primeiro? Aquela área aqui? Morrer. Aquela área que se entregar. Aquela área que se consagrar. Assim deve ser. Muitas vezes as pessoas, elas têm crescimento ou avanços diferentes na igreja. Justamente porque umas têm mais facilidade de entregar, de morrer, de se consagrar. E outras têm maior dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o princípio da palavra. Ficam com o pé atrás. Desconfiam. São incrédulos, muitas vezes, em algumas áreas. Porque decidem permanecer vivos. Essa área eu controlo. Essa área eu sei. Tem outros textos que eu gostaria de ler rapidamente para vocês aqui, não precisa abrir. Mas em 2 Coríntios 4, 10 até o 12, diz assim, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse o seguinte: já estou crucificado com Cristo e não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós percebemos que o plano de Deus para nós é o encontro com Jesus. No futuro, naquele dia glorioso, mas hoje também. Hoje também nas áreas que nós precisamos. Nas áreas que precisamos morrer e ressuscitar. Ali nós vamos encontrar com esse padrão e com esse poder da ressurreição. É aqui que acontece o milagre na nossa vida. O milagre da transformação. Então nós precisamos entender que todos nós, quando chegamos na igreja, não vou nem dizer muitos, mas creio que todos os padrões que nós temos, precisam ser tocados pelo Senhor de alguma forma. Mesmo aqueles que nós achamos politicamente corretos, e até são, nós precisamos deixar o Senhor tocar essas áreas. Evidentemente, aquelas que estão erradas precisam morrer totalmente para ressurgir. Mas há uma necessidade de entendermos que o milagre na nossa vida vai acontecer quando nós morrermos. Eu vou reformular essa frase que eu fiz. Há necessidade de nós entendermos que o maior milagre, que é o milagre da ressurreição, ocorre em nossas vidas quando nós decidirmos morrermos. Porque não existe área ou pessoa que seja ressuscitada sem que ela tenha sido morta. Mas e os que permanecem vivos? Permanecem debaixo das mesmas dores. Como o Senhor prometeu para aqueles que ficarem vivos, vai ter um encontro com o Senhor também, Só que esse dia não vai ser um dia programado. Não vai ser um dia que você decidiu consagrar a sua vida. Não vai ser aquele dia que você vai se entregar. Mas virá como ladrão. Essa semana eu estava orando pela minha família. Pela conversão da minha família. E esse texto ele veio me responder isso. Qual foi o meu questionamento na oração? Eu briguei com Deus essa semana, viu gente? Briguei, falei, Deus, precisamos conversar, né? A gente ora pela salvação da nossa família, né? Tá lá o meu irmão, meu pai, meu sogro, minha sogra, enfim, cunhados, tá todo mundo lá. E eles não aceitam Jesus. Eu fiquei orando, por que Deus então, de alguma maneira o Senhor não faz algo? Algo poderoso. Toca eles com o seu poder, com a sua glória. Porque eu lembro que um dia, ou algumas vezes, eu fui tocado pela sua glória, eu falei. Eu fui tocado. Eu fui visitado pelo poder de Deus. Aquele dia veio e eu fui batizado, eu fui tocado. Enfim, eu tive uma noção, um pouquinho, né? Do que é o poder e da glória de Deus. Então faz isso com eles, Deus. Por que o Senhor não faz? Por que não? Você já pensou assim também, como eu? Foi só eu que pensei assim? Meu Deus, fiquei, meu Deus, se eu estiver errado, me perdoa, mas é o que eu estou sentindo. Tenho que falar a verdade contigo. Por que que algumas pessoas, a gente ouve alguns testemunhos de Deus tocar a pessoa se converter. Por que que os meus parentes, quando vieram à igreja, vieram, sentaram, ouviram, que nem uma múmia e foram embora? Por que que o Senhor não atropelou eles aquele dia? Por que que o Senhor mandou um raio de poder, de unção? Por que, Deus? Por quê? Por quê? E por quê? E eu fiquei orando para que isso acontecesse. Para que um dia o poder de Deus, de maneira aleatória, tocasse a vida da minha família. Só que eu pedi isso para que acontecesse no passado, né? Por que que não aconteceu? Mas eu estava lendo esse texto essa semana também. Hoje, principalmente, Deus me respondeu. Ele falou assim, está vendo? É assim. Aqueles que estiverem vivos ainda, aqueles que estiverem vivos, o dia do encontro será como ladrão. Quem pode prever quando o ladrão vem? Você pode? Uma vez roubaram a minha casa, levaram a minha moto. Se eu soubesse que o ladrão ia, eu ia pelo menos dar um jeitinho de dificultar, né? Mas a gente não sabe. Para essas pessoas que estão e permanecem vivas, a ação de Deus de transformação é como ladrão. A gente não sabe. Talvez na sua vida seja assim. Talvez existam algumas áreas que você ainda está muito vivo e está difícil de se entregar. Está difícil de você morrer. Mas eu falo para você aqui, pela misericórdia de Deus, um dia Ele vai tocar a sua vida. Porque todos seremos transformados, todos. Só que é melhor ser antes. É melhor morrer para ressuscitar primeiro. E não ficar para esperar um dia que vem como ladrão. Eu, em algumas áreas da minha vida, eu fui tocado dessa maneira. Eu nem orava e nem tinha tanta noção. Na verdade, eu fugia em algumas áreas de tomar algumas posturas. Eu fugia. Por quê? Porque você começa a andar na igreja, você sabe que Deus vai falando, o Espírito Santo vai falando no teu coração. Em algumas situações, em alguns comportamentos, você sabe que precisa mudar, mas você não dá tanta atenção para aquilo, você não quer mudar ainda, você está vivo. Até o dia que o Espírito Santo vem e fala assim, e aí, ô, amiguinho? Vai ou não vai? Vai mudar ou não vai mudar? É hoje. Pá, vem o poder de Deus. Você tem uma noção, né, do que é a glória de Deus. O temor enche no teu coração. Você fala, hoje eu mudo, hoje eu mudo, hoje eu mudo. Aí você é transformado. Por temor. Mas isso é muito aleatório. A gente não sabe. A gente não pode controlar isso. Talvez algumas áreas da sua vida sejam assim ou foram assim. Mas o que eu quero enfatizar hoje é que pode ser hoje. Se você decidir morrer. A tua vida pode ser transformada hoje, se você entender o que um dia Jesus disse, quando ele falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim. Sabe, esse texto é tão importante, fala de, claro, sermos discípulos do Senhor, mas eu vou muito além, eu fico pensando o seguinte, aquele que quer vir após mim, Jesus está, ele foi para um lugar, amém? Ele foi para um lugar, e não estava falando apenas de ele andar por Jerusalém, ou por aquelas regiões da Palestina, Jesus, ele foi para o céu. E ele fala para mim e para vocês, aquele que quer vir comigo aqui, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Vem atrás, faz o que eu fiz. E o que Jesus fez? Qual foi a maior obra de Jesus? Morrer na cruz. Mas perceba que ele fez tantas coisas importantes. Ele curou. Ele curou pessoas de surdez, cegueira. Pessoas que estavam endemoniadas. Ressuscitou mortos. Mas tudo isso não se compara com a sua grande obra redentora na cruz do Calvário. Ele morreu. E porque ele morreu se entregando, porque ele decidiu morrer, ele foi tocado pelo poder de Deus, ele ressuscita e está com Deus. Então, se eu quero seguir Jesus, se eu quero estar com Jesus, se eu quero me encontrar com Ele, o que, que eu preciso fazer? Preciso morrer. Preciso morrer. Eu gostaria que você já fosse pensando em quais áreas da tua vida que precisam de morte. Quais áreas você está muito vivo? Meu desejo é que você não se demore em morrer. O apóstolo Paulo, ele falou isso. Ele falou assim, olha, eu estou aqui trabalhando. Enquanto o Senhor me der força, estou trabalhando e tal. Mas meu desejo é estar com o Senhor. Ele usou o termo, combati o bom combate, já fiz a minha parte, só estou esperando a minha promoção, porque ele queria morrer. Claro, fisicamente, para estar com o Senhor. Mas há por trás de tudo isso, um simbolismo muito grande para nós também, de olharmos para dentro da nossa vida e falarmos assim, para nós, ei, eu preciso estar com o Senhor hoje. Eu preciso que essas áreas da minha vida estejam com o Senhor hoje. Mas para que isso aconteça, eu preciso morrer. Eu preciso abrir mão das minhas convicções carnais, filosóficas, intelectuais, etc, etc. Abrir mão, colocar tudo isso como perda para ganhar a Cristo. Por isso que primeiro é o carnal e depois é o espiritual. Todos nós temos uma herança que veio de Adão. Todos nós temos uma herança que veio da nossa família, da sociedade, da televisão, da escola, de todos os lugares que nos ensinaram padrões que muitas vezes eles entram em conflito com a palavra de Deus. Mas nós precisamos semear isso. E usando um outro princípio que o Senhor mesmo nos ensinou, ele falou, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Então nós precisamos entender que a nossa vida precisa morrer. Como um grão de trigo precisa ser plantado, precisa morrer, precisa estragar para que ressurja. Para que o que nós lemos aqui se cumpra na nossa vida. Porque assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, em ignomínia, em fraqueza. Semeia-se o corpo animal para colher incorrupção, glória, vigor, corpo espiritual, vida espiritual. Mas precisamos entregar, precisamos morrer. E graças a Deus que não é fisicamente que nós estamos falando aqui. Pensa na tua vida agora, quais são essas áreas que você precisa morrer? Quais são? Vamos ficar em pé, para a gente orar por isso. Eu creio que o Senhor, Ele tem encontros programados com a gente. Ele tem encontros programados. Tem alguns que Ele fala, olha, vou te tocar nessa área, nessa área, nessa área. Mas, você tem duas saídas. Você pode esperar até que esse dia aconteça. Pela misericórdia de Deus, num dia como um ladrão que aparece e de repente você é tocado de alguma maneira. Ou você pode fazer isso hoje, decidir hoje, entregar morrer para viver. Feche seus olhos e medita um pouquinho na sua vida agora. Medita um pouco. Porque daqui a pouco nós vamos começar a clamar pela vida de Deus nesse lugar. Mas para clamar pela vida de Deus, é necessário uma decisão de morrer. É necessário convicção de quem Deus é e do que Ele tem prometido para você. Saiba que o Senhor, Ele tem planos tremendos, eternos para nós, para você. Esses planos podem começar hoje, porque infelizmente muitas pessoas creem que tem um plano eterno, mas tem um presente destruído, um presente limitado. Sua vida hoje se encontra estagnada, parada, por conta das suas próprias fraquezas. Mas o Senhor quer hoje tocar a tua vida. Ele quer trazer o poder da ressurreição sobre a tua vida. Mas para que o poder da ressurreição venha, é necessário que você morra. Os que morreram, primeiramente serão ressuscitados. Quais são as áreas da sua vida que você quer fazer morrer hoje? Quais são as áreas da sua vida que você vai decidir carregar a cruz? Quais são as áreas da sua vida que você vai hoje consagrar a Deus? Em meio a tantas fraquezas que nós temos, em meio a tantas dúvidas, sabe o que eu sinto no meu coração agora? Que muitas pessoas aqui têm que entregar a dúvida. Porque a dúvida é muito forte, ela não consegue crer 100% porque ainda há medo e dúvida no teu coração. Porque existem argumentos e mais argumentos que o mundo e pessoas e filosofias têm trazido no teu coração, que você fica pensando, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor pode fazer isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que a igreja é esse lugar? Por conta de tantas coisas que estão falando. Mas o que está sendo dito não sai da boca de Deus, saiba disso. O que está sendo dito tem sido dito pelo mundo. Mas há uma promessa de Deus para a tua vida, para o futuro e para hoje. Há um tempo onde Deus quer trabalhar na tua vida. Esse tempo começa agora. Existe uma promessa para que nós, mortos para o pecado, mortos para nossas inclinações, vivamos a vida de Deus. Porque a morte vai gerar a vida. Para que nós vivamos em novidade de vida. O Senhor tem prometido coisas novas para você que começa agora. Mas para viver a vida de Deus tem que abandonar a vida da carne. Porque infelizmente em primeiro lugar vem a vida carnal. É primeiro o carnal, depois o espiritual. Significa que Deus tem áreas e mais áreas de bênção para derramar sobre a tua vida. Para tocar a tua vida. Mas nessas áreas existe um padrão carnal. Porque primeiro Ele está lá. Primeiro este padrão está lá e precisa ser tirado. Ele precisa morrer para que venha o padrão dos céus. Porque primeiro é o terreno, depois é o celestial. E tal qual são os terrenos, serão os terrenos. Mas tal qual é o celestial, também serão os celestiais. Na medida que o homem celestial, o homem espiritual, o homem que cumpriu plenamente com os planos e com a vontade de Deus, que foi Cristo, que Ele reine em nossas vidas, para que eu me identifique com Ele. E na medida que há essa identificação, esta conexão por entrega voluntária de cada um de nós aqui, Jesus então estabelece o padrão dos céus. Estabelece o padrão do reino. E faz fluir sobre as nossas vidas a vida de Deus. Em todas as áreas que estiverem consagradas. Começa a orar agora no teu lugar, apresentando cada uma dessas áreas. Começa a apresentar a tua vida. Começa a olhar para dentro de você mesmo. Quais são as áreas que estão muito vivas? Onde são as áreas onde a justiça própria é muito forte? Onde você está cheio de razões e argumentos? Ou decepções e mágoas? Indignações contra pessoas ou contra o próprio Deus? Áreas onde você não aceita, onde você se revolta, áreas onde você é fraco, áreas onde você tem cedido, mesmo sabendo o correto, você não consegue vencer essa área, porque ela é mais forte do que você, porque você ainda não entregou, você ainda não decidiu morrer. Quais são essas áreas? Começa a falar isso para o Senhor agora. Começa a falar isso para Ele. Senhor, é essa área, eu quero entregar isso, eu quero entregar essa e essa. Se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar diante do Senhor, como um ato de fé, um ato de romper com o seu passado, dizendo: isso agora faz parte do meu passado, não mais faz parte da minha vida. Esse é o seu momento com o Senhor. Pode ser no teu lugar, mas pode ser aqui na frente. Depende da tua intensidade. Depende do nível de busca que você precisa nesse momento. Do quanto você precisa matar essa área. Sabe, se a nossa carne grita, se a nossa carne reclama, é porque ela precisa morrer. Porque se nós permanecermos com a nossa carne ainda viva, com a vontade da nossa alma muito viva, o fato é que nós jamais vamos conseguir vencer. A não ser que haja uma ação sobrenatural de Deus. A não ser que haja uma ação de poder e de misericórdia do Senhor. Isso pode acontecer. Eu creio que pode acontecer. O apóstolo Paulo mesmo foi um desses exemplos. Ele nem estava buscando Deus. E Deus se encontra com ele. Jesus se encontra com ele. E transforma a vida dele com poder. Mas foi necessário ele ser fisicamente impactado pelo poder de Deus. E ter a sua vida entregue totalmente. Por consequência disso. Mas nós não podemos esperar pelo momento de estarmos como Paulo no caminho de Damasco e sermos encontrados pelo Senhor, como um ladrão. Nós precisamos ser totalmente, totalmente abertos para a sua vontade. E sondar na nossa vida quais são as áreas que eu preciso de transformação. Com uma atitude de fé, entregar isso no altar de sacrifício, entregar isso no altar de sacrifício, porque quando nós decidimos sacrificar, quando nós decidimos ser o sacrifício vivo, santo e agradável, quando nós entendemos este princípio, o poder da transformação começa a operar na nossa vida. O poder da glorificação começa a operar na nossa vida. O poder da ressurreição começa a operar na nossa vida. Por isso eu quero dar mais uns instantes para vocês orarem. e consagrar em essas áreas. E esse é o momento de ação, esse é o momento de entregar, de sacrificar. Se nós, nesse momento, só pensarmos falando, Senhor, tem essa área, e não tomar uma postura, esse problema vai permanecer, essa dificuldade vai continuar viva, porque nós não a matamos, porque ela não está morta. Shalamanaya surekantoro lobo suya lamas. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você quer viver a vida de Deus, comece a clamar para que a vida de Deus venha nessa área agora. Ou nestas áreas que você ofertou, que você ofereceu, que você sacrificou. Comece a clamar pela vida de Deus. Comece a clamar pelo padrão de Deus. Comece a clamar no teu lugar por isso. Eu não sei o quanto você quer mudar. Eu não sei o quanto você precisa de transformação. O quanto você precisa de um milagre. Mas esse é o momento de você falar, é agora. É hoje, Senhor. Começa agora. Um novo tempo. Um tempo de novidade de vida. Um tempo de vida nova. Um tempo de experimentar o teu milagre. O teu poder. A tua ressurreição. Ah, Senhor, se você precisa, comece a clamar. Não trate isso como algo normal, porque é a tua vida que está em jogo. Precisamos da vida de Deus. Precisamos da vida de Deus. Senhor, nós decidimos entregar essas áreas que são complicadas, onde o nosso ego ainda controla, onde o eu ainda reina. Nós queremos dizer ao Senhor, nós estamos sacrificando isso hoje, e queremos dizer, Senhor Jesus, reina, Senhor Jesus, reina.